Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de quarta-feira, seja muito bem-vindo. Continuamos com ficção. Para hoje, Mário Vargas Llosa e o seu romance mais recente. Chama-se Tempos Duros. A edição é da Quetzal.
A proposta de hoje, e permitam-nos este pequeno apontamento, a referir a importância que muitas vezes os escritores se encarregam de chamar sempre para este tipo de discussões, François Mauriac, Graham Greene, diziam que eram nada mais, nada menos do que escritores católicos que escreviam romances, romancistas. Não tinham uma mistura daquilo que eram as suas concepções mais pessoais, as cosmovisões religiosas sobre todos os aspectos da vida. Católicos sim, mas romancistas, não romancistas católicos. Percebe-se facilmente, escusamos de fazer uma digressão e desmontar este tipo de ideia, para observar também uma questão muito próxima das últimas obras de Mário Vargas Llosa, o Prémio Nobel peruano, que é, separa muito bem entre as suas ideias políticas, é um liberal assumido, veja-se o seu último livro de pequenos ensaios, curtas crónicas, sobre os pensadores desse campo, John Stuart Mill, Karl Popper, o seu querido Karl Popper, e depois a separação que ele faz na criação literária. Mário Vargas Llosa, mais conhecido, ele nasceu em Arequipa, no Peru, em 1936. É um romancista, alguns ensaios, como referimos, o caso A Sociedade do Espetáculo e O Apelo da Tribo, A Cidade e os Cães, A Conversa na Catedral, uma das suas grandes obras, A Casa Verde, atestam a qualidade, confirmam a qualidade, um grande escritor, um grande romancista e um grande contador de histórias. Ele, como se sabe, em termos de dimensão política e vivência política, afasta-se da esquerda em 1971 e isso irá marcar definitivamente a sua obra, a sua vida, ao ponto de, em 1990, se candidatar à presidência do Peru. Foi derrotado por Fujimori, já um populista para quem valia tudo. Tem vários prémios, todos eles de língua castelhana, e depois o Prémio Nobel da Literatura em 2010. Este romance tem início em 1954 na Guatemala. É aquilo que se chama a famosa doutrina Monroe e aquilo que também em linguagem prosaica é um ditador, mas é o nosso querido ditador. Ou seja, a América Central começa a transformar-se numa cotada de exploração política, mas acima de tudo uma exploração económica dos interesses norte-americanos. Há um presidente, Jacobo Arbenz, foi eleito, é o presidente do governo reformista, implementa leis da reforma agrária, mas não aquela reforma agrária muitas vezes questionada, não. Terras subaproveitadas que distribui pela população para eles próprios criarem alguma riqueza e depois obriga os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, nomeadamente a Union Fruit, a grande empresa bananeira que teria que pagar impostos, obviamente, esta ladroagem, esta gatunagem, recusa-se, manipula nos bastidores com a CIA, um golpe contra Arbenz e a Guatemala transforma-se numa grande ditadura, saindo com grandes convulsões a partir daí toda a América Central. Quem toma o poder? Carlos Castillo Armas, que tem uma amante, Dona Marta, Miss Guatemala, que será ela a manipular nas sombras este ditador. Um grande romance, uma grande história sobre a manipulação, a corrupção do poder, a política, muitas vezes com a aparência de defesa da liberdade, mas está ao interesse e ao serviço de grandes tubarões a tomar conta da vida das pessoas indefesas que mereceriam um direito à liberdade, à educação, à saúde. Era o objetivo de Arbenz, só que a CIA e estes fascinuras capitalistas não permitiram a liberdade na América Central. há uma ligação à festa do Chivo. Trujillo, esse mesmo, o ditador da República Dominicana, este um outro de um calibre inaudito, também é uma das personagens centrais desta última obra, deste excelente romance, o último de Vargas Llosa.
Tempos Duros é o romance mais recente de Mário Vargas Llosa, proposta de hoje, uma edição da Quetzal.